DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Suf, estarei na sua companhia. Noticiário. Neste momento, o Uruguai e a Costa Rica defrontam-se em partida do Grupo D do Mundial de Futebol que decorre no Brasil. E o resultado está em 1-0 e em vantagem está o Uruguai. Na tarde de hoje, a Colômbia bateu a Grécia por 3 golos sem resposta em a partida de abertura do Grupo C. O primeiro jogo do dia 15, portanto amanhã, será entre a Inglaterra e a Itália no Grupo D. Segue-se a partida entre a Costa do Marfim e o Japão no Grupo C. No Afeganistão, aproximadamente 46 pessoas morreram neste sábado em ataques dos talibãs. Mas, de acordo com as autoridades locais, também 60 rebeldes terão morrido. De lembrar que os ataques acontecem em contexto eleitoral e hoje decorreu a segunda volta das presidenciais. Segundo a Comissão Eleitoral Independente, houve uma participação de mais de 50% dos eleitores. O Irã manifestou a sua disposição em cooperar com os Estados Unidos da América na luta contra os jihadistas sunitas do Iraque, se Washington vier a combatê-los. Os jihadistas sunitas assumiram o controle da maioria das cidades de maioria sunita no norte do Iraque desde o lançamento de uma ofensiva na última segunda-feira. Os avanços e a animosidade contra o xiismo, um ramo do Islão seguido pela maioria do Irão, despertou alarme em Teherão, com os principais líderes a prometerem combater o terrorismo destes. Citamos. Recorde-se que na sexta-feira o presidente norte-americano, Barack Obama, afirmou que Washington estava a estudar a possibilidade de enviar, ou melhor dizer, de estudar opções para o Iraque, mas rejeitou o envio de tropas. 49 mortos é o resultado do ataque ao avião militar perpetrado por separatistas pró-russos na última segunda-feira em Lugansk, no leste da Ucrânia. O avião transportava um grupo de soldados destacados para render outros na operação lançada 2 meses por Kiev contra separatistas pró-russos. Nos últimos dias, os combates no sudeste da Ucrânia intensificaram-se depois de um pequeno interregno ao meio da última semana, aparentemente devido aos esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito armado entre as forças do governo e os separatistas pró-russos. O presidente da Alemanha voltou a defender que o seu país deve ter mais responsabilidade internacional e, se for necessário, através de meios militares. Joachim Gauck fez este pronunciamento à Rádio Cultura da Alemanha. Recorde-se que, no início deste ano, o presidente alemão já tinha manifestado a mesma posição. Ele advertiu que, se o país não optar pela mudança de atitude, poderá pagar caro por isso. Um naufrágio na costa da Líbia fez 10 mortos, mas 39 pessoas foram resgatadas com vida ontem. Eles seguiam num barco clandestino de pesca que saía da Grécia para a Itália. A Marinha Italiana diz ter recuperado os 10 corpos das vítimas e os refugiados, supostamente sírios, chegaram à costa italiana em barcos pneumáticos. E os confrontos entre RENAMO, o maior partido da oposição, e o exército moçambicano continuam a fazer vítimas. Neste sábado, de acordo com o jornal eletrónico A Verdade, pelo menos 3 pessoas ficaram feridas em resultado de 2 ataques de homens armados, supostamente da RENAMO, a 2 colunas de viaturas civis que seguiam pela Estrada Nacional número 1, a principal do país, entre a região do Save e do Muxungue, no centro de Moçambique. 6 pessoas morreram e 8 estão desaparecidas após um naufrágio a 3 dias ao largo da Zambézia, em Moçambique. Mas, de acordo com as autoridades marítimas na província da Zambézia, 26 pessoas foram resgatadas com vida. Na embarcação seguiam cerca de 40 pessoas. As causas do naufrágio ainda não são conhecidas, mas uma comissão de inquérito já foi criada para averiguar o caso. E o nosso noticiário fica por aqui, mas lembramos o nosso tema do dia. Claro, o assunto é mundial. O último jogo de hoje, que é entre o Uruguai e a Costa Rica, e, portanto, a primeira partida do Grupo D. E a nossa pergunta é, qual é a sua equipa favorita? Diga-nos o que pensa também sobre este grupo, o Grupo D, e envie o seu SMS para o seguinte número. 0049-1758-198273. Repito. 0049-1758-198273. Contamos com as suas respostas. E porque o Mundial de Futebol não é só festa no Brasil, vamos saber o que acontece em paralelo no país, no programa Contraste. A vossa atenção.
DW Contraste.
O Brasil, que sempre se auto-intitulou país do futebol, está dividido em relação à Copa de 2014, realizada exatamente em território brasileiro. Parte da população, insatisfeita com a qualidade dos serviços públicos e com os altos gastos para a organização do Mundial, tem ofuscado a tradicional festa do povo com o esporte. O país do Mundial também é hoje o país das greves e dos protestos. No Contraste de hoje, Wellington Carvalho. O Brasil tem mais de 29 mil clubes de futebol, quase 2 milhões de jogadores e cerca de 5 mil partidas oficiais por ano. Outros países também podem ostentar números tão expressivos, mas nenhum foi 5 vezes campeão do mundo. É para poucos também reunir na história nomes como Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Romário, Garrincha, Pelé e, claro, a sensação atual dos torcedores, especialmente dos pequenos torcedores.
Neymar, Neymar, o Neymar, 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 lógico, sou fã do Neymar.
E aí, Neymar?
O técnico Sambo é nóis. E ó como que eu vou, hein, no flow. Por onde a gente passa é show, fechou.
Diante de tudo isso, o futebol, que na maior parte do mundo se trata apenas de mais um esporte, no Brasil é uma paixão. E receber o maior evento da modalidade, a Copa do Mundo, merece comemoração e muita tinta.
Toda a Copa faz a vaquinha, arrecada todo mundo dinheiro, aí vai comprar tinta, faz a pintura, assiste o jogo da Copa aqui na rua mesmo, aí faz a aposta. É tudo muito bom pra gente isso daí, né?
Pretendo colorir isso aqui, né? Deixar tudo em verde, branco, amarelo, azul. Essa é a nossa alegria aqui, né?
Mas na Copa de 14, em pleno território nacional, o Brasil está menos colorido. A empolgação dos torcedores ouvidos pela reportagem está longe de ser um consenso entre os brasileiros.
Não estou no clima total de Copa ainda. Pelo fato de ser no Brasil, a euforia é bem menor do que as anteriores.
Eu vou pôr fitinha verde, amarela e preta no meu carro. Porque a Copa no Brasil, para mim, é um disparate.
Certamente, muitos brasileiros entendiam ou imaginavam que esta era uma festa mais democrática do que de fato é, e de democrática, pelo menos em termos de acesso econômico, de acesso a estádios, a jogos e coisas do tipo, ela não tem nada. É um evento tão aristocrático quanto é o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, os melhores blocos do Carnaval da Bahia, eventos como a Fórmula 1 e coisas dessa natureza.
Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
E esta parte da população citada pelo cientista político brasileiro Humberto Dantas descobriu isso em um momento especial. Rotulado como um povo pacato, alegre e sem interesse político, o brasileiro elevou o tom em meados de 2013, foi para a rua e cobrou mais qualidade no serviço público.
Foram milhares de pessoas, mais de 100 mil pessoas nas ruas ontem, numa manifestação gigantesca. Eu acho que ontem foi mais uma demonstração clara que essa é a demanda da população.
No dia 20 de junho de 2013, a onda de manifestações no Brasil chegou ao ápice, com mais de 1 milhão de brasileiros nas ruas. E o que começou com um protesto contra reajuste na tarifa do transporte público chegaria à Copa do Mundo.
A gente vai se questionar se precisamos efetivamente ter construído ou se precisávamos ter construído 12 praças esportivas, quando na imensa maioria dos casos a FIFA diz que 9 já é um número alto, então seguramente não precisávamos e muito provavelmente não precisávamos ter construído estádios em algumas cidades em que sequer o futebol é uma tradição de alto nível, como por exemplo em Manaus, como por exemplo em Cuiabá.
Na construção e reforma das 12 arenas questionadas pelo cientista político Humberto Dantas e entregues em alguns casos dias antes do início da Copa, o Brasil gastou mais de 3 mil milhões e meio de dólares, 48% a mais do que o estimado no início da organização da Copa. Apesar dos custos, autoridades como o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, garantem o legado do Mundial.
Tenho a segurança em dizer que a Zona Leste não será a mesma depois de todos esses investimentos que estão sendo feitos. Absoluta segurança disso. Porque, para nós, a Copa começa e termina agora, né, entre junho e julho de 2014. Para a Zona Leste, ela não termina. Depois da Copa, vão ter os investimentos já previstos em equipamentos sociais. Centro cultural, escolas técnicas, museus.
No país do futebol quase tudo vai mal, mas Brazuca é bom de bola, já virou profissional, campeão estadual, campeão brasileiro. Foi jogar na seleção, conheceu o mundo inteiro, e o mundo inteiro conheceu o Brazuca com a 10.
Mesmo com o discurso das autoridades brasileiras, pesquisa recente sinalizava que apenas 45% das obras de infraestrutura prometidas pelo poder público ficaram prontas para a Copa do Mundo. Das 30 intervenções previstas nos aeroportos, por exemplo, 18 foram concluídas. O símbolo das promessas não cumpridas é o trem-bala, que ligaria duas das principais cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2010, o projeto foi garantido pela então ministra e hoje presidente da República, Dilma Rousseff.
País desse porte, que será, sem sombra de dúvida, uma das economias mais desenvolvidas, não pode ter um trem de alta velocidade. Como que não pode, se países menores que nós, mais pobres que nós, têm esse trem? Podemos sim, podemos e faremos.
O trem-bala não veio e está longe de sair do papel, mas nesta semana a greve dos operadores do metrô em São Paulo, cidade que recebeu a abertura do Mundial, retratava o clima do país dias antes do início da Copa. Em campanha por reajuste salarial e disposta a pressionar as autoridades, a categoria decretou greve durante 5 dias e prejudicou 5 milhões de passageiros.
Soltaram bomba dentro de uma estação fechada.
Certo, vim de lá para o centro da cidade, eu demorei em média 4 horas. 4 horas de carro.
Eu não pude sair nem de carro, né? E aí, o patrão não gostou, né?
Tinha um voo de volta pro Maranhão, às 6 horas da tarde, eu teve que sair 1 hora de casa para poder embarcar. Então assim, você vê o transtorno que causa na vida do paulistano.
Insatisfação com os gastos, greves, manifestações e ainda a ameaça de elevação nos preços fazem parte do cotidiano do cidadão no país da Copa. Quem quiser viajar durante o período do Mundial, mês tradicional de férias, terá de arcar com a já chamada inflação da Copa. Fizemos um teste. Ligamos para um hotel 4 estrelas no centro de São Paulo.
300 solteiro, 400 o duplo. Isso dá período de 5 do 6 até 18 do 7. Antes disso, o duplo é 190.
É por causa da Copa?
É por causa da Copa.
A Copa do Mundo também influencia o preço da alimentação fora de casa. Segundo o IPCA, índice oficial da inflação brasileira, o segmento acelerou de 0,57% em abril para 0,91% em maio. Joaquim Saraiva, de Almeida, da Associação de Bares e Restaurantes, admite o aumento.
O comércio é livre, mas também ele corre um risco de não ter cliente, mudando ou alterando esse preço. Então, ele não deve fazer isso. E outra coisa, o restaurante, para ter credibilidade também, ele não pode estar constantemente mexendo no seu cardápio. Então, isso até é um respeito ao seu cliente.
Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?
No principal centro econômico brasileiro, São Paulo, comer fora de casa ficou quase 10% mais caro no ano da Copa. Mais um fator que reforça a resistência de 42% dos brasileiros que se dizem contrários ao Mundial, como concorda o cientista político Humberto Dantas.
O brasileiro hoje questiona a Copa e hoje você vê um país infinitamente mais apagado do que em anos anteriores, no que diz respeito ao entusiasmo esportivo que a Copa sempre gerou, em virtude de todos os questionamentos acerca dos valores e dos recursos.
Wellington Carvalho para a DW.
Escuta agora mais um episódio da rádio novela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre, claro, o ouvinte já deve imaginar, sobre o futebol. A vossa atenção.
DW. Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao terceiro episódio da radionovela Futebol em África, Muito Mais do que um Jogo. No último capítulo, o sonho de Serafina de jogar futebol pareceu desvanecer-se, uma vez que a tia Lília não lhe o permitirá. Quem será o jogador estrela por detrás do estágio de futebol e como vai decorrer o encontro do deputado Macema com ele? Terá Tomé a oportunidade de fazer o estágio? Fiquem conosco enquanto nos juntamos a Macema e Jonas no hotel onde está hospedado o organizador do estágio.
Espera um momento. Não é possível. Metoba! Uau! Isto sim é uma surpresa!
Então foi o senhor que me mandou descer. Sou o Metoba e o senhor é...
Macema. Deputado Macema. Membro do Parlamento por Tambarare. É um prazer conhecê-lo. Não pensei que a Federação de Futebol do nosso país convidasse um jogador do seu nível para o estágio. Ah, este é o meu filho Jonas.
Olá!
Olá, Jonas. Então, Sr. Macema, o que posso fazer por si? Como deve imaginar, ainda há muito a preparar para o estágio de futebol e por isso tenho pouco tempo. Mas é por uma boa causa. Paz e reconciliação no seu país.
Certo. Não tomarei muito do seu tempo. O meu filho, o Jonas, é um grande fã seu. Eu também, na verdade. Ouvi dizer que a equipe que selecionar irá à Europa para jogos amigáveis.
Sim.
Portanto, o meu... Eu pensei. Bem, o que lhe estou a pedir é que dê ao Jonas a oportunidade de jogar nessa equipa. Ele é um bom jogador e tem paixão pelo sucesso, tal como você.
Se o entendi bem, está a sugerir que eu inclua o seu filho na equipa antes até do estágio começar, certo?
Dê-lhe apenas uma oportunidade. Será recompensado por isso.
Meu senhor, não posso. O futebol é um jogo justo. Mande o seu filho para o estágio, tal como todos os outros. Se ele for suficientemente bom, levo-o. Quanto ao seu dinheiro e aos seus favores, quero que saiba que eu e a minha equipa vamos pagar todas as despesas das 11 crianças enquanto elas estiverem na Europa. Portanto, se quer mesmo ajudar, faça uma doação ao fundo da equipa. Agora, se não se importa, tenha uma boa noite.
Espere. Não acha que podemos falar disto com mais calma?
Senhor Macema, está a esquecer-se de uma coisa. Eu sou futebolista, não político.
A resposta de Metoba deixa Macema sem defesa. Está habituado a alcançar os seus objetivos, seja quais forem os meios para lá chegar. Irá esta situação no hotel detê-lo de continuar a tentar? Num café a umas ruas dali, Orlando e Tomé estão numa conversa empolgada.
Então, Orlando, o que achas? Tentamos? O apresentador desportivo disse que todos os jovens que tiverem entre 12 e 16 anos podem participar num estágio de futebol. Eu tenho 14, e tu?
Tomé, tu ainda és mais louco do que eu pensava. Olha para ti, olha para nós. Quem que, na tua opinião, nos vai dar a oportunidade de frequentar esse estágio? E mesmo que dê, sabes muito bem que te põem logo de parte com uma batata podre se descobrir o teu grupo étnico.
Ah, o que a minha língua tem a ver com futebol? Eu jogo com as pernas, não com a boca, Orlando.
Ah, sim. Diz isso ao selecionador nacional, que só pôs na equipa os jogadores do grupo étnico dele. Esquece, Tomé. Nós estamos condenados a viver e a morrer nas ruas.
Mas, Orlando, este estágio está a ser organizado por um jogador profissional de outro país. E ele não se vai importar com a língua que eu falo. Ou se sou um rapaz de rua.
Estás a falar como se não conhecesse Tambarara. Nós dois sabemos muito bem que a tal equipa já está formada e que este estágio só serve para enganar o público. Posso ser rapaz de rua, mas não sou parvo.
Talvez tenhas razão. Não tenho hipótese. Isso não passou de mais de um sonho meu que nunca se tornará realidade. Tal como o meu sonho de descobrir quem são os meus pais. Eu desisto.
Ei, Tomé. Nós temos um ao outro. Ser forte. E onde é que vais agora?
A lado nenhum. Estou morto.
Não te estás a esquecer de nada? A tua bola. Apanha.
Tomé apanha a bola e desaparece pelas ruelas de Tambarare, sentindo-se desencorajado pelo que Orlando lhe disse. Na manhã seguinte, dirige-se ao parque, onde costuma jogar. Mal ele sabe que desta vez alterará completamente a sua vida. Entretanto, os jornalistas desportivos da região esperam por Metoba para a conferência de imprensa no hotel.
Ele vem aí. Bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Vamos passar já as perguntas.
Metoba, como é que, na sua opinião, o futebol pode trazer paz e reconciliação ao nosso país?
Certo. Alguém pode passar uma bola, por favor? Obrigado. De que cor é esta bola de couro?
Preta e branca.
Exatamente. Então, imaginemos que as cores desta bola representam os dois maiores grupos étnicos deste país. As cores desta bola são iguais e não há conflito entre elas. Na verdade, elas complementam-se tão bem que, se esta bola estiver vazia, a bola toda perde o ar. Nem só a parte preta, nem a branca. É a bola toda. E se enchermos de novo, podem passar essa bomba, por favor? Obrigado. Como vêem, ambas as partes da bola têm a mesma quantidade de ar. Agora, o objetivo deste estágio é ajudar a unir o país e, claro, encontrar jovens jogadores com talento que possam vir a ter sucesso na indústria futebolística.
Há rumores de que a equipe já terá sido selecionada pela Federação Nacional de Futebol. O que é que tem a dizer quanto a estes rumores?
A única coisa que posso dizer é o seguinte. Não passam de rumores. Corrupção e nepotismo estragaram o futebol em África. Mas eu asseguro a todos os fãs de futebol deste país que vou tratar cada jogador com respeito, justiça e dignidade. Porque eu sei o que é ser-se tratado injustamente devido à cor da pele, língua, religião ou sexo.
O que pensa dos confrontos referentes ao futebol entre governos e federações de futebol na maioria dos países africanos?
Eu penso que o futebol deveria ser dirigido por futebolistas e não por políticos. Todos nós sabemos que a maioria dos nossos políticos só veem um interesse próprio. Eles não se importam, de facto, com o bem-estar dos jogadores. O futebol é o desporto mais rico do mundo. E se for bem gerido, futebol pode trazer grandes rendimentos a um país. O direito a organizar um evento futebolístico de alto nível, como a Copa das Nações Africanas ou o Campeonato Mundial, é uma oportunidade não só para os jogadores do país anfitrião, mas também para que a nação desenvolva as suas infraestruturas e crie postos de trabalho.
Enquanto a conferência de imprensa termina e Metoba deixa o hotel, Tomé está sozinho com a sua bola no parque.
Vamos lá ver o poder do meu chute. Bola no chão, 10 passos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talvez mais 11. Vamos ver se apanha este penalti. Yeah. Oh, não! Não, o que é que eu fiz?
Quando a janela se parte, uma coisa fica certa na cabeça de Tomé. Também os seus sonhos estão quebrados. Mas estarão? De quem é a janela partida? E o que acontecerá? No estágio de futebol, que desafio espera o Metoba? É o que vamos descobrir no próximo episódio da rádio novela do Learning Bahia, Aprender de Ouvido, Futebol em África, muito mais do que um jogo. Lembrem-se que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/aprender-de-ouvido. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Pois é, a nossa pergunta de hoje tinha a ver com o Mundial e perguntávamos quem era o favorito, se o Uruguai ou a Costa Rica no jogo que está a decorrer. E por SMS recebemos já várias respostas. Tavares, que reside em Palma, Moçambique, disse: eu gosto do Brasil como equipa, eles jogam um futebol mais alegre e dão muita oportunidade aos jogadores mais jovens. É uma maravilha. Parabéns, Dilma, és a dama de ferro e valeu pela oportunidade. Boa noite aos locutores em serviço. Muito obrigada, caro ouvinte. La Fubaldé da Guiné-Bissau considera que o Uruguai é o favorito porque foi o primeiro campeão do mundo em 1930. Alves, da província da Zambésia, em Moçambique, escreve: uma Copa do Mundo sem o Brasil não é Copa, por isso meu favorito é o Brasil. Saliu Sanyakande, da Guiné-Bissau, fala de outro tema abordado do nosso noticiário, a Ucrânia. Ele diz: a Rússia deve mudar a estratégia dialogando com a outra parte, procurando o meio termo, evitando o caos. Cherno, da Guiné-Bissau, escreveu: o Uruguai é que vai passar neste grupo. Na nossa página do Facebook recebemos também algumas respostas. Dino Fazema, por exemplo, escreveu simplesmente: sem dúvida, o Brasil. Osman Augusto escreve: para mim, o Uruguai vai vencer de certeza. Felisberto Filomeno também acha que o Uruguai vai vencer. Moisés Clemente pensa como os outros internautas, portanto, que o Uruguai é o grande favorito. E a Celu de Maputo é o primeiro com opinião diferente na nossa página do Facebook. Ele diz: a melhor para mim é a Costa Rica. Lamentável a situação da Espanha contra a Holanda ontem. Pois é, muitos ainda estão estupefactos com a derrota da Espanha, portanto 5-1, considerada uma das seleções favoritas neste Mundial. Cecínio Bernardo, tal como a maioria, tem o Uruguai como a seleção favorita. Pois é, estas são as opiniões dos nossos ouvintes. E estamos mesmo a chegar ao fim. O jogo prossegue entre o Uruguai e a Costa Rica. Resultado que será atualizado amanhã na nossa emissão das 5 horas e 30 minutos, Tempo Universal Coordenado. Até lá, passe muito bem. Boa noite.